no Uruguai e na própria Espanha, né? Embora o espanhol e o catalão especificamente tinham um pouco de ódio por Neymar, porque ele abandonou o Barcelona e do jeito que ele abandonou também na época pelos euros, né, do Paris Saint-Germain. Mas ele está sendo visto, Mário, de uma forma positiva, de uma forma em que ele vai poder, de alguma forma, ajudar o Brasil. Pode ser uma peça do ataque, uma peça do meio, uma peça que entre nos últimos minutos, uma peça que pode decidir no lance de falta, um pênalti. Então, da forma em que eu tenho visto dos jornais internacionais, Mário, todos apontam um lado positivo, embora ele não esteja passando por um bom futebol e fisicamente não esteja 100%. Tanto é que hoje o Santos recebe o San Lorenzo pela Sul-Americana e o Neymar, Mário, não vai jogar. Ele vai ser se poupado da mesma forma que o Danilo não viajou com o Botafogo, também pela Libertadores, não vai jogar também, porque será poupado, meu querido mano.
É, vamos aí, tá? Vamos acompanhar, né, Federico? Eu acho que você faz uma leitura perfeita, realmente, sobre essa participação do Neymar. É, mas infelizmente ele, esse período, né, que ele ficou fora da seleção brasileira, pode também surpreender esse retorno, porque a gente viu aí os principais amistosos da seleção brasileira, disputas, né, importantíssimas, e o Neymar estava fora. E com isso a gente não sabe o comportamento dele, o retorno dele, já retornar, né, para a Copa do Mundo. Claro que é um jogador de 3 Copas do Mundo, experiente, a gente está falando aqui, mas eu acho que foi mais o lobby, como falávamos outrora, foi muito mais o lobby, a pressão dos investidores, dos patrocinadores, né, essa ida do Neymar do que futebol praticamente jogando.
É isso que eu ia falar, meu mano, rapidamente.
Fica à vontade. Tairone e Mário, que houve entre a CBF e o Neymar, tocou pontos importantes, né? Ele não vai ser o capitão da equipe, ele é um jogador mais. Pediram para ele discreção do dia a dia da seleção, né? Nós sabemos que Neymar posta tudo o que acontece na vida dele das redes sociais. Pediram para ele, não sei se vão fazer, digamos, um controle específico das redes sociais do próprio Neymar. Por quê? Porque é um momento difícil para a seleção brasileira, um momento em que está indo para uma Copa com jogadores, não só o Neymar, mas outros jogadores que já tiveram seu auge no futebol, o próprio Fabinho, que foi tempos atrás, o próprio Casemiro, que agora está sem clube. Então, o elenco também é um elenco de jogadores com mais experiência do que nível atual do futebol mundial. Mas eu acho, sim, Mário Tairone também pode dar a opinião, desculpe que eu interrompi ele quando ele começar a fala. Neymar é uma peça importante. Neymar pode mudar um jogo em 5 minutos. Mas às vezes depende mais se ele quer do que outra coisa, né, Mário?
Com certeza, tá irônico.
É isso que eu ia falar, Mário Augusto, complementar o que o Mário Augusto falou, Federico, que foi toda uma questão midiática nessa convocação do Neymar. Neymar, logo após a convocação, acho que faturou uns 30 milhões, né? 30 ou foi 60 milhões, algo do tipo. Já tinha até propaganda gravada.
Gravado, velho.
Propaganda gravada. Então, assim, é algo que aqui no Brasil já nos desperta uma certa desconfiança. Você trouxe aí o Messi e o Cristiano Ronaldo, Federico. Você não pode esquecer de analisar que esses jogadores já vinham performando com as suas seleções nos amistosos,
Isso,
já vinham jogando,
participando disso.
já estavam no grupo, além de terem mais relevância dentro das suas seleções do
Do que
que
o Neymar.
Neymar aqui no Brasil. O Messi já deu uma Copa do Mundo à Argentina e o Cristiano Ronaldo já deu uma Eurocopa, né, a Portugal. Então, ainda que são jogadores que estejam com idade avançada, e o Neymar, acho que deles todos, parece que é o mais novo. Esses jogadores já vinham performando nas suas seleções, já vinham jogando, já estavam integrados no grupo. E o Neymar não. O Neymar não estava, mas realmente o Neymar é o nome, assim, de jogadores aqui dentro do Brasil. Hoje ele é o mais badalado, né? Não pelo futebol, mas pelo que já construiu. Talvez seja positivo, né? Entre levar ele, levar um desconhecido aí, como o Ancelotti, o Ancelotti levou, que foi, como era aquele menino, eu nunca ouvi falar o nome daquele rapaz.
Ibanhas.
O
lateral?
Nunca ouvi falar. Eu achei até que era de outro país, estavam convocando.
É, Ibanhas, né, Fernando? A mãe é uruguaia, eu acho.
É, estão convocando gente do Uruguai agora pra cá? É? Se for, eu levaria. Que esse sim, para mim, faria uma diferença enorme. Se tivesse, se fosse brasileiro, se tivesse como jogar no Brasil. Então, Federico, é isso que eu entendo do Neymar. Mas vamos lá, né? Vamos lá.
Acho que isso aí é uma chance de ouro. Eu acho que nenhum jogador na história do futebol brasileiro está tendo uma chance, uma segunda oportunidade diante de tudo o que aconteceu na carreira, de tudo que veio à tona, de tudo que foi público, de tudo que ele fez extracampo, ele tem uma segunda oportunidade, uma chance importantíssima que nenhum outro jogador teve e terá. Por muito menos, por sair uma noite, o Renato Gaúcho foi cortado de uma Copa, sendo um dos maiores atacantes que o Brasil tinha. Né? Eles voltaram tarde à noite, o segurança disse que veio, ele tentou, disse que não, que sim, e por isso foi cortado de uma seleção. O próprio Savino, né, que é titular do Manchester City, não sei se todo mundo lembra, mas ele se machucou uma vez, eu acho que era Diniz ainda, o técnico, e o Savino se machucou, não veio para a seleção, e o jornalista na coletiva do Manchester City perguntou a ele o que ele achava, que ele faltou na seleção e o Brasil tinha tido dificuldade no ataque, e ele teve a infelicidade de dizer que não tinha assistido o jogo, nunca mais foi convocado. Então o Neymar tem uma chance de ouro. Claro que os mesmos milhões que ele fez em 30 minutos, ou em uma hora, que fez quase 45 milhões, a CBF também vai lucrar muito com o Neymar. Muito mesmo com o Neymar, porque vai fazer muito negócio durante essa Copa. E a gente sabe que futebol é negócio, são 48 seleções, e a gente vai para disputar uma Copa com a equipe que, aos olhos da maioria dos comentaristas esportivos, é uma seleção mediana, uma seleção que vai ter muita dificuldade no jogo, muita dificuldade em entrosamento, porque tem pouco tempo jogando juntos, e a gente vai ver o resultado até no final de julho, meus queridos. Mas hoje nós temos Vitória,
21 horas, Federico.
21 horas de Vitória,
marca,
né?
Quem que marca essas partidas nesse horário, Federico?
Rapaz, não é a televisão, porque senão seria 9h30, né? Se fosse a Globo, seria 9h30. Mas são jogos, né, que vão ser jogados no mesmo horário. Eu acho estranho que o juiz que vai apitar o jogo hoje do Vitória é cearense. Na outra semifinal, nós temos uma equipe cearense. Nós temos vários estados no Nordeste que poderiam apitar, mas escolheu-se um juiz cearense para esse jogo. Nós temos o retorno daqueles jogadores que Tairone falou na segunda, que não conseguiram jogar contra a Red Bull, né, por uma questão contratual, especialmente o zagueiro Cândido, e hoje o Vitória vai com força máxima, porque precisa fazer sim o resultado desse primeiro jogo, né, lembrando que são jogos únicos até agora, e na semifinal ida e volta, sendo que, Mário, o Vitória não perde para o AVC desde abril de 2000, são 26 anos que o Vitória não perde em casa para o AVC, e a gente espera que esse tabu não seja quebrado, e força máxima do Vitória, porque é importante para o treinador Jair Ventura, já que a gente teve essa queda de rendimento nesse último jogo contra o Bragantino. É uma equipe, o ABC, que não tem muita força no futebol nacional, chegou às semifinais de uma forma heróica, mas a gente não pode deixar de dizer claramente que a equipe da primeira divisão da Copa do Nordeste é o Vitória. O que se espera é que seja campeão, meu querido Mário Taylor.
O Vitória, Federico, que enfrenta o ABC, na verdade, esses horários da TV, viu, Federico? Da TV aí que tem os direitos, né, se não me engano, acho que é Sportnet. E
sempre a TV, né?
Acho que é o SBT ou é Record, uma das assim que tem ali o direito de transmitir. É um horário que eles entendem em que a audiência, o pico de audiência é maior, porque são depois os telejornais.
Ou atravessa o horário da outra emissora, né? Atravessa o jornal com a novela, né?
É, mas ali é o finalzinho do jornal, né, da novela. Então, geralmente, eles escolhem esse horário também, que o grande público já está sentado em casa, já chegou do trabalho e tal. Isso é ruim para a torcida. Hoje eu estarei no Barradão, fé em Deus, se Deus permitir, acompanhar esse jogo em loco. Vitória que precisa vencer e vencer bem. É, essa quarta-feira agora pega o ABC. O ABC que é esse time de Série D, né? Série D.
Não vai, mas... Você não vai sentar com esses malucos que você comentou o jogo passado, não, né?
Não. Ali foi uma... Mandar um abraço ao canal do Dinâmico, né? Uma promoção que os sócios, de fato, concorrem, participam. Eu estive lá para fazer o comentário de Vitória e Fluminense, né? O jogo foi 2-2 e eu fui o comentarista esportivo ali do jogo. Eu, juntamente com o Adson Piedade, que é uma fera, viu, Mário? Adson Piedade, uma das grandes revelações. Ainda vou falar desse nome, viu, Federico? Uma das grandes revelações aqui da crônica esportiva baiana. Adson Piedade, um dos exímios analistas. Nunca vi um cara para fazer análise como o seu Adson Piedade. Mandar um abraço também pro Adson. Mas vamos lá, vamos ver. O Vitória precisa ganhar hoje, Mário Augusto, ganhar bem, porque o próximo jogo é lá na Frasqueira. E no Frasqueirão é mais difícil, viu? Mais
complicado. Não, é na Arena das Dunas. Na Arena das Dunas.
Ah, é na Arena, é? Ah, então pronto. A pressão é menor. A pressão sim, é menor. Sim. É um belo estádio. Você já foi lá, Federico?
Eu passei por fora do Arena das Dunas, já? Eu não fui. Fui no Castelão Novo. No Castelão Novo em Fortaleza eu fui, mas na Arena das Dunas não.
Ô, Federico, vou fazer um convite. Bora, vamos lá pra Natal, próxima quarta-feira, ver esse jogo. Se você for, eu vou.
Rapaz, Natal pra mim só é 25 de dezembro, né?
Ah, Federico.
Valeu, um abraço, Federico.
Um grande abraço pra vocês, lembrando que o oferecimento do CCAA, inglês e espanhol, que você aprende nunca mais esquece. Pensou em inglês, pensou em espanhol, pensou no CCAA. 3644-1599, central de matrículas para Camaçari e Candeias. Maclairone, minha sogra tá querendo ir, ela vai com você, hein?
Fechou. Fechou. Vamos lá, meus amigos, são exatamente 7:32, 7:32, vamos a um breve apoio cultural, e já voltamos com o programa aqui da Voz, o programa aqui da Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Está no ar. Fórum Comunidade. Notícias.
O COFIC segue com os programas Verde Dentro e Construindo o Futuro, realizados em parceria com as Secretarias de Educação de Camaçari e Dias Dávila.
As ações do Verde Dentro envolveram estudantes da Escola Anfrísia Santiago, de Dias Dávila, com uma visita a Braskem. Já o programa Construindo o Futuro viabilizou palestra de profissionais da empresa Birla Carbon para alunos de escolas públicas municipais.
Os dois programas têm como objetivo aproximar os jovens do universo industrial, apresentar possibilidades de atuação profissional no polo de Camaçari e orientar os estudantes sobre carreiras técnicas e oportunidades do setor.
Polo Comunidade!
A Braskem realiza nova edição da Ação Braskem de Educação Ambiental Camaçari, envolvendo estudantes da rede municipal em uma programação voltada à conscientização ambiental e ao fortalecimento da economia circular.
A iniciativa reúne mais de 1.000 estudantes e conta com atividades como palestras educativas, implantação de espaços para o descarte correto de resíduos e uma gincana de reciclagem entre as unidades participantes.
Todo o material arrecadado será destinado à Cooperativa de Materiais Recicláveis de Camaçari, a COPMARC, contribuindo também para a geração de renda dos catadores.
Além de estimular atitudes mais sustentáveis entre crianças e jovens, o projeto reforça a importância da educação ambiental como caminho para transformar hábitos cotidianos e cuidar melhor do futuro.
Polo Comunidade!
Você sabia que os produtos fabricados no Polo de Camaçari estão presentes no dia a dia das pessoas?
Eles se transformam em bens finais que geram facilidades, proteção, saúde e bem-estar.
E um bom exemplo vem da Bracell. Você sabia que a principal matéria-prima da Bracell vem do eucalipto cultivado de forma sustentável?
A celulose solúvel está presente, por exemplo, em tecidos, roupas de viscose, lenços umedecidos, máscaras cosméticas e embalagens.
Paulo, comunidade!
Para ficar por dentro dos resultados do monitoramento da qualidade do ar em Camaçari e Dias d'Ávila, acesse o site da CETREL, do INEMA ou do COFIC.
Anote aí, cetrel.com.br, inema.ba.gov.br e coficpolo.com.br.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
A vida já é tão difícil e cheia de problemas. Por que arrumar mais um? Quantas famílias despedaçadas por problemas envolvendo o uso de drogas você não conhece? Já viu alguma que melhorou de vida pelo uso de entorpecentes? É claro que não. E não é a palavra que você deve repetir com firmeza quando te oferecerem drogas. Diga não a quem não traz nada de bom.
Com mais de 4 décadas de experiência no mercado, a Siscom Contabilidade se destaca por contar com uma equipe pronta para atender às necessidades da sua empresa. Nossa missão é proporcionar excelência e tranquilidade, permitindo que você se concentre no que realmente importa, o crescimento e o sucesso do seu negócio. Siscom Contabilidade, localizado na rua Tupinambá, número 11, Centro, Camaçari. Telefone 71-3627-6216. Siscom Contabilidade, contabilizando resultados positivos desde 1983.
Plantão SMG, com informações fresquíssimas. Você que tem empresa e procura um fornecimento de água mineral em garrafões de 20 litros ou descartáveis, procura um atendimento diferenciado e excelentes condições de pagamento? Ligue agora mesmo para a SMG no número 3621-4590 ou no nosso WhatsApp 99176-2597. Faturamento em até 30 dias, garrafões em comodata e muito mais você encontra aqui na SMG.
A saúde ocular em Camaçari ganha um reforço de peso. Instituto Glivisa. Oftalmologia integrada. Sob a direção da renomada doutora Beatriz Guimarães, com 27 anos de carreira em hospitais de Salvador, a Glivisa oferece exames de ponta como retinografia digital, mapeamento de retina e exame de refração para uso de óculos de grau. Tudo com tecnologia digital para o diagnóstico precoce. Na Glivisa você conta com pacotes promocionais, incluindo combo família. Agende sua consulta pelo WhatsApp 71982586598 ou pelo Instagram @Glivisa_, Rua Duque de Caxias, Shopping Atelier Center, Sala 2, ao lado da Igreja Universal, na Praça Abrantes, Centro, Camaçari. Glivisa, oftalmologia integrada, cuidando da sua visão com tecnologia e experiência. Responsável técnica, doutora Beatriz Guimarães, CRM 12698.
Cansado de enfrentar filas ou não encontrar especialistas de confiança? Se você preza por um atendimento humanizado e cirurgias no padrão ouro, você precisa conhecer Prime Day Hospital. Aqui cuidamos de toda a sua família. Oferecemos desde check-ups ginecológicos e urológicos até tratamentos avançados em ortopedia, oftalmologia e vascular. São diversas especialidades reunidas para garantir que você tenha o melhor diagnóstico. Aceitamos os principais planos, como Petrobras, Bradesco, MedService, Camed e Select. E se você não tem plano, oferecemos a opção particular com descontos exclusivos. Sua saúde merece o melhor. Agende sua consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 71 99940 7448 ou pelo nosso telefone 71 40 423122.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Líder FM. Programa Contato Direto.
Augusto.
7:41, 7:41 na nossa grande querida Camaçari. Esse é o programa Contato Direto, nosso contato direto com a informação. Vamos bater um papo agora, meu amigo, minha amiga, com a Dulce Nazaré. Ela é diretora superintendente do ISSM, aqui que é o Instituto de Seguridade Social do município de Camaçari. Dulce, minha querida, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Contato Direto.
Bom dia, Mário, toda a equipe Rádio Líder. Que bom, que prazer estar aqui, Mário, voltando para falar com você e para falar de coisas boas que vêm acontecendo aqui, não só para Abrantes, como para Camaçari.
Mas antes de
falar à disposição.
Isso, mas antes de falar de Abrantes, Dulce, eu quero lhe parabenizar, você à frente do Instituto aqui municipal, né? É importante ter aí a sua presença com seus conhecimentos, e isso tem, de fato, garantido aí um Instituto seguro, de fato, um Instituto sólido, que garante aí a estrutura de muitos aposentados e pensionistas, daqueles que contribuíram com o município. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da participação dos dirigentes, servidores e conselheiros do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal, que participaram na última segunda-feira, dia 11, do primeiro dia do ciclo de treinamento promovido aí pelo Instituto. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse evento, essa promoção, essa valorização, essa capacitação daqueles que estão aí envolvidos diretamente com o ISSM.
Pois é, Mário, assim, eu tenho uma grande alegria de hoje estar à frente do ISSM, essa importante autarquia, né, que cuida de todos os servidores aposentados do nosso município, né? E o prefeito me deu aí essa incumbência, o que a gente vem desempenhando aí de forma muito dedicada, muito responsável e cumprindo todos os requisitos necessários técnicos, né, para deixar o ISSM muito mais forte. A gente vem, né, promovendo capacitações dos servidores e aí capacitações que são obrigatórias por lei, né? A gente cumpre requisitos, né, do programa Progestão, que é um programa que é aderido pelo ISSM, um programa do Ministério da Previdência, né, que tem como mote, como justificativa, a questão do fortalecimento da governança, né, do Instituto, promovendo práticas que fortalecem o controle interno, fortalecem a questão dos nossos investimentos e da educação previdenciária. E é assim que entra, Mário, a capacitação dos nossos servidores, que tem que ser contínua, tem que ser uma capacitação que promova a atualização dos conhecimentos para fazer com que todos os processos do ISSM sejam rodados da forma mais tranquila, da forma que integre de forma objetiva a nossa legislação, para que nossos aposentados, né, que os nossos servidores tenham segurança, né, Mário, na hora de se aposentar, sabendo que todos os servidores ali do ISSM são servidores devidamente capacitados e que estão ali prontos para melhor atender todos os servidores, né? E é isso que a gente promove.
O Instituto aqui de Camaçari, o ISSM, tem o certificado Progestão Nível 3, Dulce. O que isso significa? 3. Que reconhecimento é esse?
Pronto, Mário. O Progestão, como eu falei, ele é um programa do Ministério da Previdência que ele promove, né, incentiva cada vez mais que todos os RPPEs, tá com um pouquinho de
Tá ouvindo perfeitamente aqui, tá claro aqui.
Tá, pronto. É, que ele promove, então, né, o fortalecimento da governança, né? Que o que é a governança? É você ter um controle interno sólido, você tem critérios objetivos na questão da educação previdenciária, entendeu? Você cumprir requisitos legais na questão dos nossos investimentos. E aí, do nível 1 ao nível 4, somos nível 3, né? Mas quero dizer a você, Mário, que desde quando essa nova gestão de SSM, eu estando à frente, a busca é incansável pelo nível 4, né? É, dentro dos 24 pré-requisitos que possuem, né, que a gente possui para alcançar o nível 4, já alcançamos 23 pré-requisitos. Estamos aí no encalço, vamos dizer assim, para a gente conseguir o nível 4, falta pouca coisa. A Secretaria de Administração vem nos ajudando, a gestão do prefeito Caetano vem nos ajudando nesse sentido, para então a gente alcançar esse nível 4. E esse nível 4 significa o quê, Mário? Significa mais segurança para o servidor, significa visibilidade para o ISSM, visibilidade para o município de Camaçari, como aquele que promove as melhores práticas na questão da gestão previdenciária. E é isso, Mário, que a gente vai buscar atrás. E é como eu falei, o prefeito Caetano dando todo apoio, de Fabiana Montenegro, que é nossa secretária de administração, é quem cuida dos servidores ativos, esses servidores que depois, posteriormente, aí vão se aposentar e vão ser bem recebidos lá no ISSM por mim e por toda a turma.
Dulce, eu queria que a senhora falasse um pouquinho qual o principal desafio enfrentado hoje pelo ISSM aqui em Camaçari.
Eu acho, Mário, que o maior desafio mesmo é a gente conseguir fortalecer as políticas de saúde e segurança do trabalhador. Esse é o maior desafio. Eu acho que, assim como outros RPPS, Mário, vem crescendo a quantidade de servidores que adoecem, que acabam indo se aposentar por incapacidade, né? Então, esse é o maior desafio. A gente tem que melhorar isso, essa questão de políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor, para a gente futuramente não ter tantas aposentadorias por incapacidade, servidor adoecido, né? Então, saúde mental, essas coisas todas. Então, a gente tem feito esse trabalho já, desde o ano passado, a gente tem promovido campanhas, fazendo projetos, né, para poder fazer com que o servidor tenha um melhor ambiente de trabalho, eles consigam desenvolver suas atividades de forma integrativa, de forma saudável, né, e a gente tem buscado isso para que futuramente ele possa se aposentar e de forma saudável, tranquila, né, e que possa curtir efetivamente essa nova fase da vida, essa tão sonhada fase da vida, né, Mário? A gente passa a vida toda trabalhando e quando se aposentar a gente quer ter isso, quer ter saúde, quer ter tranquilidade, né? Então essas coisas que eu acho que hoje o ISSM tem que buscar, além, né, da questão da gente alcançar o nível 4, é a gente trabalhar conjuntamente com o ente para diminuir essas aposentadorias por incapacidade. Eu acho que o maior desafio hoje é a gente transformar essa realidade.
A senhora falou em saúde aí. Como está a saúde, Dulce, financeira do Instituto atualmente?
Pronto. Hoje o Instituto, Mário, ele é um dos 81 institutos em todo o Brasil com maior investimento, né? Então, hoje a gente tem cerca de 600 milhões de reais investidos, né? Parte dele também serve para pagar as nossas aposentadorias atuais, né? Outros estão investidos, que tem prazo para investimento, para que a gente também tenha sustentabilidade para pagar as aposentadorias futuras, né? Mas hoje, financeiramente, o ISSM é superavitário, né? Mas a gente também tem outros desafios que passam pela questão da sustentabilidade, que é o déficit atuarial. Hoje, esse déficit atuarial do município é alto, né? Do município não, desculpa, do ISSM é alto. Ele está em giro em torno de 1 bilhão e 200 milhões, né? Então, a gente tem aí esse desafio também, que é bater, né, anualmente essas metas atuariais de rendimento para poder equacionar esse déficit atuarial que temos hoje, né? Então, isso é um problema que vem de anos atrás, né? De situações e de aposentadorias que foram concedidas não da forma mais correta, mas aí cabe a cada qual gestor, né? Suas responsabilidades.
Responder, né?
Mas é isso mesmo. Mas que a gente está aí, então, cabe a nós, então, gestão atual do ISSM, fazer o melhor possível, e aí a gente tem todo o apoio, eu vou repetir, do prefeito Caetano, da gestão, para a gente poder equacionar esses problemas e seguir, né, com um instituto fortalecido, um instituto que tenha sustentabilidade para pagar não só os benefícios atuais, como os futuros também. Entendeu?
Beleza, então aí, meus amigos, estamos conversando com Dulce Nazaré, ela é diretora superintendente do ISSM, Instituto de Seguridade Social aqui do município de Camaçari. Ô, Dulce, existe projetos para modernizar ou até mesmo ampliar os serviços oferecidos aos servidores municipais, minha querida?
Ah, com certeza, Mário, a gente vem continuamente aí trabalhando para modernizar o instituto. Hoje a gente já conta, Mário, com processos 100% digitais. Então, o servidor que chega lá e abre o seu processo de aposentadoria, o processo já começa a tramitar 100% digital, sem papel, né? Então, essa é uma modernidade. A gente trabalha também no sentido da prova de vida, ela pode ser presencial, como pode ser online também. Então, o servidor, esse nosso município, Mário, enorme do jeito que é, né? Servidor que está lá em Barra do Pujuca, né, o servidor inativo, quer fazer a prova de vida, não precisa vir presencialmente ao instituto, através dos nossos canais, né, através do nosso site, ele pode fazer a prova de vida, juntar os documentos necessários, né, porque a prova de vida ela é obrigatória, né, se não pode ocorrer a suspensão desse pagamento do benefício, então ela pode fazer também online. Tem as questões também de políticas de segurança da informação, o ISSM cumpre requisitos hoje para poder fortalecer essa segurança dos dados, né, dos nossos aposentados. Então, a gente vem continuamente fortalecendo isso, e sem falar em outras ferramentas que utilizamos internamente para poder otimizar, né, o nosso trabalho.
Perfeito, muito bom. E a gente aqui só parabenizar, né, essas iniciativas que vem favorecendo aí ao aposentado, aquele que, eu digo sempre, contribuiu com o município. Agora, secretária, o Instituto tem realizado aí ações de educação previdenciária para os servidores e como elas estão funcionando?
Mário, assim, a gente faz, no início do ano, já um planejamento dessa educação previdenciária, né? Essa educação previdenciária não só perpassa pelos servidores ativos do Instituto, mas também por nossos aposentados. A gente faz ações de diálogo, né, com nossos aposentados e funciona, vamos dizer assim, rotineiramente com cursos, com participação do ISSM em congressos, em seminários, workshops, né? A gente funciona dessa forma na questão da educação previdenciária. Em relação aos aposentados, temos bons projetos que estamos vindo aí, além de mensalmente, né, a gente tem um grupo de convivência, amizade e paz, que são aposentadas e aposentados do município, eles se reúnem mensalmente, fazem atividades. No último mês, fizeram atividade com o projeto Florescer da Memória, né, com duas terapeutas, Renata e Edinaí, que fizeram lá um trabalho bonito com elas, né, para a gente querer ir também trabalhando a questão da saúde. Enfim, Mário, a gente tem um planejamento todo para todo ano, né? O ISSM está sempre presente nos principais congressos nacionais, inclusive recebendo também premiações, né, do nosso Comitê de Investimentos, e a gente só tem a continuar, né, tudo que a gente vem fazendo, fortalecer cada vez mais, né, o que a gente precisa é fazer com que SSM seja reconhecido não só na Bahia aqui, como no Brasil, com práticas que são fortalecimento de governança, né, com práticas que elevem o SSM, reconheçam o trabalho que a gente faz, que o prefeito Caetano faz aqui nacionalmente. É isso que a gente vem fazendo.
Tá ok. Para finalizar essa questão do ISSM, desde já agradecendo a sua participação, que ainda tem um assunto importante para falar com a senhora a respeito desse desenvolvimento de Camaçari, né, desses avanços que estão acontecendo, em especial aí para a comunidade aí do distrito de Vila de Abrantes. Mas, Dulce, a questão é se hoje, de fato, a senhora pode estar orientando, que orientação pode estar sendo passada para o servidor que está próximo da aposentadoria. A senhora tem alguma ideia, passa-se a mensagem, informações para que ele possa estar preparado para a sua aposentadoria, Dulce?
Claro, olha só, Mário, dentro da educação previdenciária, a gente, todos os anos, no primeiro semestre, no segundo semestre, a gente faz ações que são pequenos projetos que são chamados de Conecta ISSM móvel, né? O que é que a gente faz? A gente, ao invés do servidor ir até o ISSM, a nossa equipe, juntamente com a gente, com nós dirigentes, vamos até o setor de trabalho do servidor. Então, esse semestre já fomos na Limpec, né? Fizemos com Limpec, STT e Defesa Civil. Que a gente faz o quê? Aborda os critérios de aposentadoria, fala um pouquinho sobre a estrutura do ISSM, né? E a gente também faz o chamado PPA, que é o Programa de Preparo para Aposentadoria. Esse Programa de Preparo para Aposentadoria também faz toda uma abordagem, né, desse preparatório para se aposentar, e também aborda um pouquinho do planejamento que deve ser feito após a aposentadoria. Então, a gente também fala sobre critérios de aposentadoria e fala também um pouquinho sobre educação financeira, fala sobre qualidade de vida, né? Então, o ISSM vem continuamente fazendo esses trabalhos. E mesmo os servidores que não queiram participar desses eventos, eles podem ir até o ISSM, lá eles podem fazer a simulação da sua aposentadoria, podem pegar orientações necessárias, documentações necessárias, entendeu? E fazer todo um planejamento, Mário, para essa tão sonhada nova fase da vida como é a aposentadoria. Então, lá a gente sempre fica de portas abertas para receber todos os nossos servidores.
Tá ok, Dulce. Muito obrigado, mas antes quero falar aí dessa festa, né, que os moradores aí de Vila de Abrantes estão fazendo com a chegada da agência da Caixa Econômica Federal. E você, como mora aí, vive aí, né, é apaixonada por Vila de Abrantes, eu queria que a senhora falasse dessa emoção de estar recebendo esse empreendimento, que eu sei que vai ajudar muito, né, toda a comunidade, os pequenos empresários, empreendedores aí da região de Vila de Abrantes.
Pois é, Mário. Eu sou nascida, criada em Abrantes. Abrantes, que é essa comunidade linda e que vem crescendo, Mário, de forma, às vezes, a gente toma até um susto, né, da forma que Abrantes vem crescendo hoje, né? Abrantes é um vetor, um portal ali, vetor de crescimento aqui do litoral norte. A gente vem continuamente, dia a dia, vendo os grandes empreendimentos que vêm, habitacionais que vêm para Abrantes, os grandes empreendimentos empresariais, e a gente fica feliz, né? Porque quando a gente vê que Abrantes está crescendo, está trazendo mais emprego, mais renda para o nosso povo, isso a gente fica muito feliz. Então, eu tive, Mário, assim, nessa construção aí junto com o prefeito Caetano, com a deputada federal Ivoneide Caetano, eu pude estar perto e assistir todos os procedimentos que foram feitos, né, toda a luta dos nossos queridos prefeitos e da nossa deputada lá em Brasília, incansáveis, né? Porque a gente, enquanto morador, a gente sempre ficava nessa expectativa, né? Já que em outras localidades da Orla, né, a exemplo de Jarembepe, possui agência bancária. e Abrantes ainda não tinha. Então, a gente, junto com, né, com eu, junto com outros moradores, a gente fez, então, esse pleito, né? A gente junto lá pedindo que viesse uma agência. Então, o prefeito Caetano e a deputada Ivoneide vieram com essa boa notícia, né? O mandato dela foi, assim, incansável no sentido de buscar isso para a gente. E hoje, graças a Deus, é uma realidade, né? Demorou um pouco, porque a gente sabe das questões burocráticas, né? A Caixa Econômica é um banco muito seguro, tem os aspectos também de governança e que precisavam atender, né? Um local que precisasse atender todos os requisitos necessários para a implantação da agência. E então, aí nessa segunda-feira, né, Mário, a gente tem a agência lá no Busca Vida, no Shopping Busca Vida. É uma agência que vai atender, como eu falei aí, esses grandes empreendimentos que estão vindo para cá, vai atender a nossa população, muita população que precisa do atendimento em relação aos seus benefícios assistenciais, e isso é importante também. A Caixa é um banco mais do que consolidado, é um banco responsável, é um banco que cuida dos nossos todos os interesses sociais da população. Então, a gente está muito feliz, o prefeito Caetano mostrando mais uma vez que cumpre seu compromisso de campanha, a deputada federal também, né, que estava junto a gente nesse processo, e a gente está muito feliz, né? Ali o comércio de Abrantes necessita, né? Necessitava realmente, muitos também, quando precisavam de ir a um banco, ou ia em Lauro de Freitas, ou ia na sede do município, né? Então, hoje, essa realidade é diferente, né? A gente está aí com a Caixa, também perto tem um saque, né? E hoje, a gente pode contar efetivamente com a agência aqui em Abrantes, né? Claro que tem algumas outras infraestruturas que têm ainda que ser melhoradas ao entorno, né? Mas que também o prefeito Caetano e a deputada estão plenamente cientes e já estão tentando resolver isso o máximo possível. Mas a gente tem a felicidade de dizer que hoje Vila de Abrantes tem uma caixa, tem uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Isso a gente tem que encher o peito, Mário, e agradecer muito, né, a toda a equipe, ao nosso prefeito, à nossa deputada, por todo o empenho aí na realização desse sonho, né, que era para os moradores de Abrantes ter uma agência bancária aqui em nossa comunidade.
E, Dulce, pode parecer simples, né, para quem está aqui nos ouvindo na sede aqui do município, para quem está nos ouvindo em outro município, pode parecer simples, mas para vocês que residem aí em Abrantes, isso é mais que importante e, de fato, facilita muito a vida de vocês, não é isso?
Com certeza, Mário, com certeza, porque um banco, ele também vai ter, né, inclusive com conversas que eu já tive com algumas pessoas, ele vai também, além da gente ter a facilidade de acesso a serviços bancários, ele também vai trabalhar no sentido de fazer uma orientação para toda a comunidade, uma orientação de negócio, uma orientação em relação a como você vai investir ou colocar o seu dinheiro, né? Como é que você vai fazer para, inclusive, melhorar as suas questões financeiras, de negócio, seu empreendimento, né? Então, uma agência, principalmente a Caixa, ela demonstra também que está antenada com todo o crescimento que vem tendo Abrantes, né? Então, a gente precisa do suporte, dessa infraestrutura de todos os setores. E a Caixa lá, ela é um sinal, né, de que Abrantes está sendo valorizada, está sendo observada. Abrantes precisa também, obviamente, Mário, de muito ainda infraestrutura, né? Mas a Caixa chega aí para ajudar a gente, né? E o prefeito Caetano também sabe de todas as questões que perpassa Abrantes. A gente sabe também das mazelas aí desses últimos 8 anos aí, né, Mari, antes do prefeito entrar. Então são muitos problemas, mas as coisas, graças a Deus, vêm se resolvendo, e a vinda da Caixa é um sinal aí de toda a dedicação e trabalho que a deputada federal Ivoneide, que o prefeito Caetano vem fazendo para melhorar as questões de Abrantes.
Valeu, Dulce, muito obrigado por sua participação e contribuição aqui no nosso programa, minha querida.
Ô, Mário, eu que agradeço. Agradeço a você, a toda a equipe aí da Rádio Líder. Eu estou à disposição, viu, do programa Contato Direto. Depois a gente pode aí bater um papo melhor.
Sim, com certeza.
Sobre as questões do ISSM, de Abrantes e tudo mais, enfim, viu? Conte comigo.
Tá ok,
um abraço para todos os ouvintes, telespectadores, pessoal das redes sociais. Viu? Estamos juntos.
Valeu, minha querida. Um beijão. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Falamos aí com a Dulce Nazaré. Ela é diretora superintendente do Instituto de Seguridade Social aqui do município de Camaçari. Tá aí a Dulce. Um abraço. Aí é de Vila de Abrantes. Aí o pessoal de Vila feliz da vida com a chegada aí da Caixa Econômica Federal, da agência da Caixa Econômica Federal. Já que a Caixa Econômica Federal é o banco mais próximo, né? De serviços sociais. E com isso, gente, a dimensão é incalculável, né? Vamos dizer assim, para beneficiar aquela população, não só ali de todo o distrito de Vila de Abrantes, e que utilizava assim, aqui da sede, o percurso longo, ou de Lauro de Freitas, e agora vai ter ali no seu quintal realmente uma agência que vai atender e resolver os serviços básicos aí da população no tocante dos serviços sociais, principalmente aí a Caixa Econômica, beleza? 8:06, 8:06, vamos a um breve apoio cultural, já já voltamos com o Contato Que Dá Voz, o Contato Que Dá Vez.
Programa Contato Direto.
Essa é a Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Alô, galera! Aqui quem está falando é Guindo Cozidinho e venho informar vocês que o que já era bom ficou melhor. O Cozidinho agora funciona com buffet livre de segunda a sexta, das 11 às 15 horas. Além do tradicional cozido, temos várias outras opções e toda sexta-feira temos a disputada comida baiana no delivery pelo zap 71993469732. Ficamos localizado Avenida Radial B, em frente à AP Vida, na antiga Casa de Taipa. Venha se deliciar.
É coisa, viu?
Prefeitura em Ação, aqui tem trabalho.
Aqui em Camaçari, o trabalho conjunto da Prefeitura, do Governo da Bahia e do Governo Federal está acontecendo.
É a parceria Camaçari-Bahia-Brasil para cuidar e melhorar a vida da nossa gente.
Essa parceria está fazendo pela educação em tempo integral, na infraestrutura e nas moradias para milhares de famílias.
Mas o assunto de hoje é a saúde que a parceria está trazendo para o nosso povo.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
A unidade de saúde da família da Gleba E foi toda modernizada.
A saúde ainda não tá 100%, mas tá melhorando. Isso é verdade.
O SAMU tá com ambulância novinha agilizando o atendimento.
É, a parceria Camaçari Bahia Brasil fez e faz. As obras da maior policlínica da região seguem aceleradas.
Tomara que chegue logo para fazer meus exames, não quero esperar mais não.
Dona Maria, quando a policlínica funcionar, vai agilizar consulta, exame, pequenas cirurgias.
Vai ficar mais fácil fazer todo tipo de exame, até os mais específicos, como tomografia, ressonância, ultrassom e ecocardiograma com Doppler.
Digo mais, Dona Maria, só de médico vai ter mais de 120 de várias especialidades, como otorrino, oftalmologista, geriatra, endocrinologista, psiquiatra e muito mais.
É assim que a parceria funciona. Investimento vira cuidado.
Aí tá aí, vendo acontecer, que chegue mais coisa, né? A Prefeitura de Camaçari segue firme, porque sabe que cuidar da saúde é cuidar das pessoas.
E com a parceria, quem ganha é você.
Mais consultas especializadas pra família toda.
Mais exames de imagem.
Mais procedimentos e cirurgias pro bebê até os avós.
Compromisso assumido.
Compromisso cumprido.
É coisa, viu?
Prefeitura em ação, aqui tem trabalho.
Prefeitura de Camaçari, conectada com nossa gente.
Drogas. Começa com a curiosidade, passa pelo uso despretensioso e depois é como um trem descarrilhado. Usar drogas é correr risco de perder o controle da vida. Daí para surgir desentendimentos com a família, problemas de saúde e um vício, é rapidinho. Ninguém quer ser visto pelas ruas como um viciado, abandonado às margens de tudo. Portanto, não pense duas vezes. Diga não às drogas.
Você conhece alguém que anda cansado e desanimado? Você sabia que essa pessoa pode estar com baixa testosterona e pode levar até a depressão? Pois é. Está na hora de experimentar o Ergo 30 Turbo. O Ergo 30 Turbo é um super energético natural formulado à base de vitaminas e minerais para combater a fadiga física e mental, melhorar o foco e a concentração e o desempenho sexual. E o melhor, sem efeitos colaterais. O Ergo 30 Turbo pode ser usado por homens e mulheres e basta apenas uma cápsula por dia. Ergo 30 Turbo, a sua dose diária de potência. À venda em todas as farmácias e lojas de produtos naturais.
O futuro da indústria exige visão global e transformação local. Na Braskem, a descarbonização é uma decisão estratégica. Buscamos reduzir em 15% nossas emissões até 2030. Aqui na Bahia, mais 200 mil toneladas de carbono equivalente já foram evitadas. E 90% da energia elétrica adquirida é de fontes renováveis. Neste mês da indústria, celebramos o desenvolvimento sustentável. Braskem.
Adotar um gatinho é uma via de mão dupla. Sabe por quê? Os felinos contribuem para uma série de benefícios para a saúde física e emocional de seus donos. Por exemplo, reduzem estresse e ansiedade, afastam sentimentos de solidão e de depressão. A adoção consciente diminui o número de gatos abandonados nas ruas da cidade e aumenta a valorização da vida dos peludos. Ame seu pet!
Tem escolhas que são para sempre. E as alianças representam amor, compromisso e decisão. Na Eloar Joias você encontra alianças sob encomenda feitas para marcar o início de uma história a dois. Tão como a renovação do votos. Cada detalhe pensado com cuidado, qualidade e significado. Porque quem faz a vida brilhar merece algo eterno. A Eloar Joias fica localizada no centro de Camaçari, em uma das principais avenidas da cidade. Avenida Getúlio Vargas, WhatsApp 719-9200-6013.
A Fabriluz é a melhor opção para quem procura fardamento de qualidade. Com a Fabriluz, a primeira impressão é a que fica. Venha conhecer nossa loja na Avenida Concêntrica 1E, em frente à Praça da Bomba. Ligue ou mande um WhatsApp para 719-9120-3429. 719-9120-3429. E descubra por que a Fabriluz é a melhor opção para você.
A Rádio Líder FM, ZYS564, 96,5. A liderança está no ar.
Programa Contato Direto.
Vamos lá, meus amigos, 8 horas mais 14 minutos, 8h14, na nossa grande querida Camaçari. Voltamos com o nosso programa Contato Direto, nosso Contato Direto com a informação nesta quarta-feira, dia 20, e isso de maio de 2026. Antes, quero mandar a musiquinha aí, coloca a musiquinha aí, meu querido Devinho, a musiquinha de parabéns, né, porque hoje vai para a Madalena. Madalena, ela está completando hoje, né? É, idade nova. Isso. Então vai para você aí. Sabe quem é Madalena, Leninho? Madalena é a netinha do nosso querido Moura Boca Livre. Um abraço aí, parabéns. O vovô tá mandando aqui. Mário, mande aí pra minha netinha, Madalena, completando hoje aninhos, né? É, deseja aí muitos anos de vida, felicidade. Viu, Moura? Um abraço pra você aí. Obrigado aqui pelo carinho sempre. E ele feliz da vida aí, né? De poder estar vivendo este momento importante da vida, que é estar vivendo aí o momento dos seus netos. Então, parabéns aí, Vomorinha. Você merece todo o carinho, todo o nosso carinho, nossa audiência, nosso respeito. Tanto você como sua esposa também merece todo o nosso carinho. Você dá um abraço aí toda a família. Parabéns aí pra Netinha. Eu sei que vai ter o bolinho, né? É, o bolinho. O bolinho ali. Como é que chama, Taironinha? Que é com as cores, né? Que a criança gosta muitas das vezes, né? Então ela que tá completando 2 anos hoje, a Madalena. Parabéns mais uma vez, viu? Parabéns, parabéns, parabéns. Beleza? Coloca mais um pouquinho aí, Davi. Cadê a musiquinha, Davi? Isso. Aí é Moura Boca Livre, rapaz. O primeiro repórter radiofônico aqui da cidade de Camaçari, que tem que ser valorizado e respeitado sempre, patente alta. Aqui deveríamos todos nós comunicadores, ao passar por Moura Boca Livre, bater continência, né, Tairone? Pela experiência, capacidade, né?
Grande Moura Boca Livre.
Aqui em Camaçari, cara muito bom, viu? Com este município. Moura é uma figura realmente que a gente tem que estar sempre observando e valorizando. Que bom que ele está aí, continua no meio da gente, lutando aí, trabalhando, ajudando e fazendo história, beleza? 8h16, 8 horas e 16 minutos. Tem a matéria ontem, Sidney. Nós acompanhamos a visita, né? Está técnico, acompanhamento das obras, a finalização das obras dali da UPA, da UPinha, dos POCs, também da UPA 24 horas, que hoje vai ter uma única gestão, né? Vai funcionar de forma independente, mas com uma única gestão para aí, segundo o governo, facilitar a vida dos cidadãos e poder otimizar cada vez mais o serviço. Vamos lá, conversamos com o prefeito Caetano, conversamos também com a secretária Rosângela, conversamos também com o pessoal do Conselho Municipal de Saúde, então vamos colocar aí para você acompanhar agora. Vamos lá, Devinho?
Caetano, vistoria aqui na UPinha e também na UPA 24 horas, o que é que Caetano pode dizer à população de Camaçari sobre essas duas unidades importantes aqui para o atendimento do povo, tanto da criança como dos adultos?
Veja, aqui nós entregamos aí a UPA pediátrica, né? E também essa UPA para adultos que já foi entregue no início da gestão, que está funcionando, né, em toda a nossa gestão, está funcionando já em 1 ano e 5 meses de governo. Nós já atendemos aqui muita qualidade, não só aqui, mas também em Arembepe, onde nós já entregamos a UPA também totalmente reformada, a UPA da Glebá também, que nós reformamos e consequentemente estamos atendendo o povo. Ou seja, no governo passado, há 1 ano e meio atrás, só tinha aqui uma UPA na sede funcionando. Hoje eu tenho as 2 UPAs na sede funcionando, mais a UPA pediátrica funcionando. Nós estamos em construção na UPA de Abrantes, em construção na UPA de Monte Gordo e na nossa policlínica, né? E hoje também, a grande policlínica, que nós vamos entregar brevemente. E hoje também entreguei diversos equipamentos. Por exemplo, eu tenho em todas as UPAs nossas, nós temos eletrocardiograma. Né? E nós estamos agora colocando nas unidades de saúde básicas. Nós já colocamos hoje em 10 unidades de saúde. Nós colocamos a UPA, o eletrocardiograma. Além de ter colocado vários equipamentos, por exemplo, tratamento de ferida laser, que nós também botamos o equipamento em 10 unidades de saúde. Então nós vamos aumentando isso para chegar em todas as unidades de saúde com condição de atender bem o povo. E hoje nós começamos a instalar o sistema de tecnologia para o recebimento e a entrega do medicamento. E mostramos isso lá na Glebaé, onde nós já inauguramos. Nós compramos computador para todas as unidades, são 53 unidades, que está com equipamento já e nós organizando também essa questão da entrega de medicamento. Para que o medicamento não seja destraviado, para que o medicamento, rapaz, deixe de chegar na ponta. Então vai chegar o medicamento na ponta, na população que mais precisa, especialmente no pessoal com hipertenso, no pessoal com diabetes, ou seja, que o próximo passo é entregar em casa esse medicamento a esses pacientes, entendeu? E hoje também nós fomos no Conviver, onde nós ali colocamos uma médica geriátrica para atender a comunidade do Conviver, que foi muito importante. Nós inauguramos o Conviver, reformamos e agora já botamos lá uma equipe de saúde para poder já atender a população ali no Conviver. Passamos aqui também na obra da Cajutiba e agora estamos aqui encerrando essa caminhada, mas dizendo da alegria de ter me contactado com a população, de ter vindo conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas, juntamente com a minha equipe, especialmente com a Secretaria de Saúde, para que a gente possa aprimorar o atendimento e melhorar o atendimento para a nossa gente.
Secretário, o que é que significa toda essa reestruturação dos serviços de saúde aqui em Camaçari, dita aqui pelo prefeito Caetano?
É a mais acesso, né? Mais qualidade na assistência à saúde, né? A gente consegue trazer aí tecnologia como tratamento de ferida pelo laser, né? Nas unidades básicas. O eletrocardiograma, que aí não precisa vir para emergência, nas unidades básicas nós vamos poder fazer o ELE,